consagração. Diga assim: consagração. Queridos, e numa época, numa geração, onde se é tão pregado, tão falado, que o que vale é ser feliz. O importante é eu estar bem. O importante é eu realizar os desejos, os meus desejos, as minhas paixões. Será que é possível ter e viver uma vida de consagração nesta geração? E o tema da minha ministração, não se assentem ainda, nós já vamos ler a Bíblia, é como ter uma vida de consagração e andar na contramão deste mundo. Como ter uma vida de consagração e andar na contramão deste mundo. Você que está com a sua Bíblia, ou com o seu celular, eu gostaria que você erga ela, ou o seu celular, e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou próspero, abençoado e feliz, porque assim a Bíblia me diz. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, em nome de Jesus. Lá em Hebreus 12, do 1 ao 3, quem quiser abrir, Hebreus 12, do 1 ao 3. A irmã da mídia, coloca lá só o primeiro sem ter nada escrito. Daí nós vamos, você colocou o último. Vamos voltar do primeiro. Antes ainda. Um anterior, que é sem nada. Diz assim, quem já achou? Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Amém? Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Eu estava orando por esta ministração, pedindo para o Senhor uma palavra. E foi tão interessante, pastor Zildemar, que o pastor Zildemar falou assim: Deus vai trazer um pão fresquinho através da vida da pastora Ellen, né? E ele mal sabia que uma irmã tinha acabado de chegar e me deu um pão fresquinho, quentinho. Olha como Deus faz as coisas, né? Então Deus tem preparado um maná diretamente do trono para a sua vida, amém? Eu fui muito ministrada nessa ministração e eu tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco. E orando: Senhor, o que falar? O que me dá um texto, me dá a palavra? Orando. E o Senhor me trouxe à mente um semáforo. Vamos ver se a irmã consegue pôr lá um semáforo, sem nada, lá para nós. E o Senhor me trouxe à mente, nítido, um semáforo. Um semáforo. E eu comecei a falar: Senhor, né? Tentar entender o que aquele semáforo estava querendo me dizer enquanto eu orava por esta ministração. E o Senhor me fez ali uma analogia, uma comparação. Que para buscarmos o Senhor, para mantermos a nossa vida em consagração, neste mundo tão perdido, numa geração tão corrompida, o Senhor me trouxe três aspectos que nós precisamos, como cristãos, ter em nossa vida. A primeira atitude, quando lá, se a irmã puder pôr o semáforo, qual é a primeira luz que tem no semáforo? Quem lembra? Vermelho. E o que significa vermelho? Pare! Diga para o seu irmão, pare! Pare! Nós precisamos parar. Parar de pecar. Queridos, nós precisamos parar de pecar. O pecado, ele nos afasta de Deus. Se eu quero viver uma vida junta de Deus, se eu quero viver uma vida de consagração, se eu quero viver uma vida dedicada ao Senhor, eu preciso parar de pecar. O pecado, ele traz consequências terríveis na vida de um cristão. E aqui em Hebreus, como nós lemos, aqui ele falando que o pecado, ele nos atrapalha. Ele é um peso, ele é um fardo que você começa a andar vagarosamente. Você não consegue crescer, não consegue avançar. O pecado te impede de crescer, de avançar, de conquistar, de viver, de desfrutar o melhor de Deus aqui nesta terra. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele traz a frieza espiritual, a mornidão, que é o pior estado. E, consequentemente, ele nos leva à morte espiritual, que é a pior tragédia que um ser humano pode ter nesta vida, é ter a morte espiritual. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele é algo terrível. Ele nos afasta de Deus, ele nos impede de ouvirmos a Deus, ele nos impede de ter comunhão, ele nos impede de viver o propósito de Deus na nossa vida. E o pecado é tão terrível na nossa vida, que ele não atinge somente a nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor. E fazendo essa ministração, eu lembrei de uma situação que eu e meu esposo, o pastor Jefferson, vivemos. Alguns anos atrás, em dezembro, nós estávamos voltando de um casamento. Era umas 11 e pouco da noite, e nós estávamos na Avenida Vicente Machado, quando de repente o sinaleiro fechou. E nós, como pessoas prudentes, sábias, paramos. Porém, de repente, vem um carro atrás de nós, em alta velocidade. E quando ele vê que o sinaleiro está fechado, ele vê que ele está ali, que ele ia bater com tudo atrás de nós, ele ainda tenta ali tirar, mas ele não consegue. Ele bate em nós, ele ergue o nosso carro, arranca o eixo do carro com roda e tudo, e vai com tudo e bate em frente a um poste. Porque ele não parou. Foi imprudente. Deu perca total no carro dele. Deu um prejuízo para nós. Porque a pessoa que não para, o pecado, ele não afeta somente a nossa vida, mas ele afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, nós estamos na semana do carnaval. É a pior tragédia. É a época mais terrível. Porque a pessoa sai de casa e fala, eu vou fazer a vontade da minha carne. Carnaval é a festa da carne. Então ela vai sair, ela não importa quantas pessoas ela vai ter relação, ela não importa o quanto ela vai beber, ela quer satisfazer a sua vontade, eu vou usar a droga que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu vou alimentar, eu vou satisfazer a minha carne. Isso é carnaval, é satisfazer a sua carne. Porém, quantos filhos nascerão sem conhecer, sem saber quem são seus pais? Quantos casamentos serão destruídos? Quantos pais perderão seus filhos? Ou por acidente, ou por overdose? Ah, queridos, quantas tragédias quantas doenças transmissíveis que pessoas irão adquirir neste carnaval. Por quê? Porque o pecado, ele não afeta só a pessoa. O pecado afeta as pessoas que estão à sua volta. E muitas vezes, nós somos tentados a avançar o sinal. Aqui eu falei do carnaval, que é o povo que não conhece Jesus. Mas nós, como cristãos, muitas vezes nós somos tentados a furar o sinal. Quem nunca? À noitezinha, sinal fechado, não tem ninguém atrás, não tem ninguém do lado, anda um pouquinho para frente, olha, não vem ninguém e fura o sinal. Aí, de repente, hoje com as câmeras no sinaleiro, daqui uns dias chega o lembrete, chega a multa. Assim é o pecado. Quando nós pecamos, no mínimo 3 pessoas ficam sabendo. A pessoa que pecou, Deus e o diabo. No mínimo 3 pessoas estão cientes do pecado. Por isso não vale a pena pecar. Consagração é viver uma vida separada para Deus. É viver uma vida de busca de santidade, de agradar o coração de Deus, uma vida de obediência. Paulo diz também, como cristão, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, está sempre diante de mim. É claro que nós nunca vamos deixar de pecar. O que eu estou falando aqui é de não pecar. É aquele pecado que a pessoa constantemente está fazendo. Que ela está há anos na igreja, mas não abandona. Que ela está há anos na igreja, mas continua praticando esse pecado, meu irmão, que eu estou falando, que você precisa parar nesta noite. Porque pecado, todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos, mas o pecado não pode ser algo corriqueiro na nossa vida. O pecado tem que ser algo assim que você não espera, que você não planeja e de repente você falhou. Porque nós somos seres humanos, vamos falhar. Mas na hora vem o Espírito Santo e nos inquieta. Ei, você errou, você falhou. E nós vamos para a presença do Senhor, nos arrependemos, pedimos perdão e o Senhor nos perdoa. Porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Agora, se hoje eu oro, eu me arrependo, Senhor, me perdoa. Mas amanhã eu estou pecando novamente. Isso é arrependimento? Não. Isso é remorso. O arrependimento, a pessoa para de pecar. Ela abandona aquela vida de pecado. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós venhamos a abandonar a vida de pecado, abandonar aqueles pecadinhos de estimação, que estão anos na vida da pessoa, ela não consegue abandonar, não consegue largar. Eu não sei o que é, mas cada um é tentado pelas suas fraquezas. Talvez a boca fala demais, os olhos veem demais, eu não sei. Mas o pecado, ele precisa ser parado na nossa vida. Ser parado. Nós não podemos viver na prática do pecado. Por isso, nessa noite, pare de pecar. O segundo sinal, é o, qual é a cor? Amarelo, laranja, que significa o quê? Atenção! Atenção! Nós precisamos cuidar, estar atentos à nossa vida espiritual. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu frequento uma célula, não é porque eu canto louvores que eu vou descuidar da minha vida espiritual. Queridos, nós precisamos estar atentos. A Bíblia nos diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. cuide-se. É necessário estarmos cuidando, atentos, zelosos pela nossa vida espiritual. É necessário. Queridos, nós temos um inimigo que ele anda ao nosso derredor, que está buscando uma brecha, que está buscando uma forma de entrar na nossa vida, de nos atingir, de nos tirar da presença do Senhor. Querendo ou não, ciente ou não, nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Você está numa batalha espiritual. Existem dois reinos lutando. Existe o reino dos céus que está ali batalhando por você, mas também existe o inimigo que está tentando destruir, que quer te tirar do foco, que quer te tirar da presença do Senhor. A nossa carne, queridos, nunca vai se converter. Nosso apóstolo Nelson Braido comentou esses dias algo muito interessante que um pastor, que não lembro o nome, falou. Que o pastor se batizou e ele falou: eu me batizei achando que a minha carne ia morrer afogada. Porém, a minha carne sabia nadar. É? A nossa carne sabe nadar. A nossa carne nunca vai se converter enquanto vivermos aqui nessa terra. Nós precisamos estar alertas, estarmos vivendo uma vida de prudência. Porque a nossa carne sempre vai tentar fazer o que é mal. O que é o pecado? É satisfazer a vontade, os seus maus desejos, né? Os maus desejos da carne. Esse é o pecado. É desobedecer as ordens de Deus e realizar os desejos do seu coração, seus maus desejos. Queridos, nós precisamos, principalmente esse tempo, onde nós, agora é época de carnaval, a gente abre a internet, é só coisa errada. A televisão, só coisas erradas. Precisamos cuidar daquilo que nós estamos assistindo. Precisamos cuidar daquilo que nós estamos ouvindo. Precisamos cuidar daquilo que nós pegamos. Precisamos cuidar daquilo onde nós colocamos os nossos pés. Existe uma música de que quando eu era criança, eu cantava e eu me lembrei, eu até pedi para a moça da mídia colocar para nós. Quem é antigo aqui vai lembrar dessa musiquinha, que é algo que é muito real. É um hino, é uma música infantil, um hino infantil, mas tem muito a nos ensinar. Pode pôr lá para nós. Vamos ver quem lembra.
Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, olhinho, o que vê? O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala.
Olha!
Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega.
Bom, aí, a gente viu quem era mais antigo de igreja. Então, cuidado! Nós precisamos estar cuidando da nossa vida espiritual. Cuidando com aquilo que nossos olhos estão enxergando. Cuidando com aquilo que a nossa boca está falando. Será que da tua boca só tem saído palavras de bênção? Ou será que a sua boca tem saído águas amargas? A Bíblia diz que não pode de uma fonte sair dois tipos de água, doce e amarga. Que tipo de água tem jorrado da sua boca? Cuidado com o que você fala. Cuidado, meu irmão. Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos lá no Getsêmani. Jesus passando ali, sabendo que ia passar por um momento tão difícil. E ele vai orar, e quando ele volta, seus discípulos estão dormindo. E Jesus chega para os seus discípulos: ei, vocês não podem vigiar nenhuma hora. Nenhuma hora. Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Quanto tempo você tem investido com Deus diariamente? Jesus chamou a atenção dos discípulos porque eles não estavam nem uma hora. Você tem gasto mais tempo com Deus? Você tem dedicado mais tempo com o Senhor? Atos 20, versículo 9. Tem o Eutico, que estava lá numa janela, sentado, ouvindo Paulo. Quando de repente veio o sono sobre a vida dele, ele cai daquela janela e cai morto. Porque ele dormiu, porque ele não vigiou, porque ele não cuidou. Queridos, nós precisamos estar alertas. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Não é hora de brincar, não é hora de dormir, não é hora de descuidar da sua vida espiritual. É momento de estar atentos, cuidando da nossa vida espiritual. Mateus 25 também fala das 10 virgens, 5 prudentes, que estavam alertas, estavam esperando o noivo, prontas, preparadas. Mas 5 eram loucas, insensatas, desajuizadas, que perderam a salvação por não levar e não cuidarem da sua vida espiritual. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem zelado da sua vida espiritual? Esteja alerta à sua vida espiritual. E o último sinal é o verde, que significa siga. Siga os passos de Jesus. Se você deseja viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida completa, uma vida plena, siga os passos de Jesus. Porque Jesus veio a esta terra para mostrar, para nos ensinar que é possível sim viver uma vida de consagração, mesmo estando numa geração tão incrédula, tão terrível. Nós podemos sim viver uma vida de consagração ao Senhor. É possível. É possível. É possível. Como que nós vamos seguir os passos de Jesus? Orando todos os dias, jejuando, lendo a Bíblia, frequentando uma célula. Queridos, a célula, ela é muito importante. Jesus, ele não quer que você ande sozinho. Nós precisamos de pessoas frequentando uma igreja. Pastora, mas às vezes na igreja alguém fala alguma coisa, eu não gosto. Às vezes na igreja eu sou machucada. Mas é justamente aí que você vai crescer. É aí que você vai avançar. É aí que o Senhor vai transformar o seu caráter. É aí que o Senhor vai te fazer melhorar. Eu achei algo tremendo. O nosso apóstolo Nelson Braido, ele está fazendo uma live todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Instagram dele. Gente, se você ainda não segue o nosso apóstolo, assista as suas lives, porque são mais de 50 anos de ministério. É muita sabedoria num homem só. Eu assisto todo dia, 9 horas da manhã. Se você não puder 9 horas, assista depois. Mas assista no Instagram do nosso pastor Nelson Braido. E ele falou algo tão tremendo, acho que foi quinta-feira, que muitos hoje estão, vem um pastor na internet, assiste um pastor pela internet e fala: puxa, esse pastor fala tão bem, eu gosto tanto dele, ele é tão simpático, eu gosto das suas pregações, acho que eu vou pegar ele para ser meu pastor. E daí o nosso apóstolo falou assim: então, meu querido irmão, quando você estiver doente, liga para esse pastor vir te buscar. Quando você peça para esse pastor todo mês levar ceia lá na tua casa. Quando você tiver com problema no teu casamento, chama esse pastor para vir conversar com vocês. É muito lindo, é muito maravilhoso. Mas nós precisamos de pastores reais. Nós precisamos de pastores que estejam conosco, do nosso lado, chorando junto. Quantas vezes a gente chora junto com os nossos discípulos? Um pastor que você sabe que pode contar. E é na igreja que nós vamos crescer, queridos. É na igreja. Nós precisamos frequentar a igreja. Queridos, a meu desejo, a minha vontade, é que toda vez que você parar na frente de um semáforo, você venha lembrar dessas três lições na sua vida. O André ali já lembrou, né? Instrutor de autoescola, já falou, esse eu vou lembrar sempre. Que você, toda vez que parar na frente de um semáforo, você possa olhar no vermelho, ou eu já parei de pecar? Eu estou cuidando da minha vida espiritual? Eu estou seguindo os passos de Jesus? Querido, se você estiver fazendo esses três passos na sua vida, você vai viver uma vida que agrada ao coração de Deus. Uma vida de consagração ao Senhor. Uma vida dedicada a Ele. Amém? Eu quero que você fique em pé neste momento. Eu vou pedir para a moça da mídia colocar um hino que eu gosto muito, da Cassiane, que fala que vou seguir os passos de Jesus. Que você venha declarar. Quero que você analise a sua vida nessa noite. Você tem vivido uma vida de consagração? Uma vida de dedicação a Deus? Você tem vivido uma vida de total dependência no Senhor? Se ainda existe algum pecado,